Canaltech Especial FutureCon 2014. Cobertura completa e entrevistas exclusivas do mercado de telecomunicações.
O streaming de música tornou-se mania no mundo inteiro, né? Principalmente com a oferta cada vez maior do 3G para as pessoas. A Deezer é uma dessas fornecedoras de streaming e líder no Brasil e na América Latina. Para falar um pouquinho sobre o serviço, a gente está aqui com a Rafaela Furtado, que é gerente de desenvolvimento de negócios para a América Latina da Deezer. Primeiro, obrigado pela presença.
Obrigada.
Fala para nós um pouquinho sobre essa presença da Deezer por aqui. Há um ano já, vocês já estão no mercado brasileiro, mais de um ano, né?
É, a Deezer foi lançada aqui no Brasil em fevereiro de 2013. E a gente percebeu um crescimento muito grande, um mercado que é bastante, tem um potencial gigante para streaming de música. E isso a gente consegue comprovar com o crescimento que a empresa teve aqui no mercado.
Quando vocês chegaram, o streaming de música não era ainda tão conhecido pelas pessoas ou tão usado pelas pessoas aqui, né? Como que vocês trabalharam isso na cabeça das pessoas para elas conhecerem o produto? É o Netflix da música, né? Usavam muito essa comparação.
Sim. Você
acha que hoje as pessoas estão mais abertas a esse tipo de serviço? É mais
Sim.
fácil convencer as pessoas a comprar esse tipo de serviço?
Sim, porque exatamente como você falou, as pessoas já estão habituadas aqui no mercado já pagarem uma mensalidade por alguns serviços de conteúdo, então é muito fácil você trazer a cultura da música. Antigamente as pessoas pagavam por música, então a gente costuma dizer, a gente está num momento que as pessoas não adquirem mais música, elas simplesmente acessam música, e esse é o conceito da Deezer.
Como que a Deezer trabalha o catálogo? Como que isso funciona, para vocês terem acesso a uma quantidade imensa de músicas?
Então, a gente tem, os acordos são globais, né, com as gravadoras majors, que são feitos todos através do nosso escritório central lá na França. E a gente tem a capacidade também de trazer conteúdos locais, porque a gente está presente em mais de 180 países no mundo. Então, geralmente, quando a gente chega num país, a gente também desenvolve conteúdo e traz os conteúdos locais desse país para a gente agregar no nosso catálogo. Então, isso faz com que a gente consiga ter um catálogo de mais de 35 milhões de músicas.
Já que você tocou nessa questão da capilarização, né, vocês estão presentes em 180 países, como funcionam as equipes locais? Como que elas trabalham em cada um dos mercados? Como que elas conseguem ter acesso a esse tipo de conteúdo local?
É, na verdade, a gente tem uma equipe central que trabalha baseada na França, mas a gente consegue ter, a gente não tem obviamente uma estrutura em cada país que a gente tem em operação, mas a gente tem equipes dedicadas, centralizadas em alguns países, consegue atender os demais. Então a gente faz um esforço, geralmente, quando a gente tem uma parceria ou com um grupo de mídia ou com uma operadora de celular, a gente se esforça mais nesse local para a gente conseguir trazer o conteúdo, 100% do conteúdo local. Mas as pessoas que estão localizadas, por exemplo, na Ásia, a gente tem equipes em continentes, então essas pessoas trabalham na busca desse conteúdo.
Uma coisa muito legal desses serviços é que, pelos algoritmos, eles conseguem identificar o gosto das pessoas, criar
Isso.
uma playlist para elas, né? Como que vocês estão trabalhando o algoritmo hoje? Eu sei que tem uma novidade aí que é no Flow, né?
Flow.
Que é na oferta dessa rádio personalizada, digamos assim. Como que isso funciona?
O Flow foi, pra gente, foi um lançamento sensacional, porque a gente descobriu que os nossos usuários amaram o Flow. Então a gente está dedicando muito tempo em aperfeiçoar essa ferramenta. E além do algoritmo que a gente tem para identificação dos gostos das pessoas, a gente tem também uma equipe de editores em todo o mundo que trabalha como uma curadoria de conteúdo, que ajuda a identificar músicas e recomendar para essas pessoas. Então é um conjunto, é uma combinação de tecnologia com curadoria humana que faz com que a Deezer hoje seja a ferramenta mais importante no sentido de entregar conteúdo personalizado exclusivo para cada um dos usuários.
E a agilidade disso? Porque as pessoas às vezes comentam, a música foi lançada, mas não tem no Deezer ainda, ou nos outros também. Como que funciona esse processo no dia a dia?
Às vezes a música já está no Deezer antes de ser aprovada, mas enfim. A gente tem um acordo com todas as gravadoras que permite que assim que o conteúdo que o direito é cedido, automaticamente ele já está disponível. Se por acaso tem algum conteúdo que não esteja, ele não vai estar nem pra gente, nem pra nenhum outro.
Porque é uma espécie de feed? Não.
É automático. A gente tem a lista dos artistas de cada gravadora e no momento que o direito é cedido, automaticamente ele entra disponível na plataforma pra audição.
Hoje a Deezer custa R$14,90 por mês, né? Mas a Apple fez um anúncio dia desses falando que eles querem trazer esses valores de streaming para um novo patamar. Como vocês enxergam isso? É possível deixar os serviços ainda mais baratos?
Olha, a gente não fala da estratégia dos outros players de música. O que a gente pode dizer é que a estratégia da Deezer ela é muito baseada nos acordos que a gente tem com as gravadoras. Então, os preços são sempre baseados nessa relação que a gente tem. A gente pode até oferecer um preço menor, mas isso vai ser num esquema promocional. E, obviamente, que a gente está sempre em discussão com o mercado. O mercado está sempre... nesse mercado é muito dinâmico. E se a gente conseguir trazer um preço mais acessível, enfim, que eu já acho que R$14,90 já é bastante acessível, porque tem gente que paga R$5 num café e R$14,90 por um mês de música ilimitada, eu acho que é um valor até bastante baixo. Mas toda a estratégia de preço a gente tem que direcionar junto com os nossos provedores de conteúdo, que são as gravadoras.
É porque tem a divisão de receita com elas também.
Sim, né? Sim, eles mordem um pedaço importante da nossa receita.
E algum tempo atrás também teve a discussão com os artistas, que falavam que esse modelo não era interessante para eles. Como que funciona isso na prática? De onde vem o dinheiro do artista, que o artista recebe?
A relação com o artista é de responsabilidade da gravadora. Os nossos acordos são todos com os publishings e as gravadoras, e eles são responsáveis pelos pagamentos dos artistas. Então a gente não se mete nessa relação.
Bom, aqui na FeatureCon vocês estão anunciando uma parceria com a TIM também.
Exato.
Que tinha um serviço de músicas no passado e que agora está trazendo
Exatamente.
Essa parceria junto com a Deezer para oferecer música para os clientes. Como que isso vai funcionar?
A TIM entendeu e sabe que para oferecer um conteúdo, um serviço de música relevante para o cliente, ela tinha que desenvolver uma parceria com um dos principais players do mercado. E ela chegou à conclusão que a Deezer era o player que eles gostariam de ter essa parceria. E o que vai acontecer é que hoje todo o serviço do TIM Music, que já existe, vai se basear na plataforma da Deezer. Então, quando você ouvir falar em TIM Music, vai ser by Deezer. Então, eles estão trazendo novas ofertas para o cliente, né? A plataforma continua igual, o conteúdo é igual, são os mesmos 35 milhões de músicas, enfim, as mesmas funcionalidades do serviço, só que eles vão envelopar isso dentro do conceito de música deles, que é o TIM Music, da marca deles, e vão oferecer para o usuário dele como um benefício ou por alguma oferta diferenciada.
Essa parceria não é inédita no Brasil, né? Já existem outras operadoras ao redor do mundo com esse mesmo tipo de parceria, não?
Uhum, sim. A Deezer é pioneira nesse modelo de desenvolver parcerias com operadoras no mundo. E a gente já tem mais de 30 operações de operadores móveis usando a Deezer como plataforma principal de música. Na América Latina, a gente tem algumas operadoras usando. E no Brasil, agora, tinha a primeira... E a exclusiva, a operadora que a gente vai desenvolver esse tipo de negócio, de parceria.
Legal. Parceria com desenvolvedores. Existe uma área também para que os desenvolvedores possam criar em cima da plataforma Deezer, né? Como que isso funciona no dia a dia?
Na verdade, as APIs da Deezer são todas abertas. Então, qualquer desenvolvedor que queira utilizar a música para algum aplicativo, para algum conteúdo, ele pode entrar no developers.deezer.com. Vai ter todas as instruções de como ele faz. A gente tem uma loja de aplicativos dentro da Deezer, que você pode encontrar aplicativos desde você ter a cifra da música para tocar. Você tem alguns aplicativos que você pode escutar a música, ouvir, depois o aplicativo reconhece e te leva exatamente para a música que você acabou de escutar. Quer dizer, ele reconhece a música para você para te identificar que música é aquela, se você não conhece aquela
você
música anteriormente.
No ambiente, não na
Exato.
Sua playlist.
A gente tem outro aplicativo que você pode fazer, por exemplo, uma playlist para uma festa que você vai dar. Então, você pode disparar um e-mail para os teus amigos para eles te ajudarem a escolher as músicas da festa. E no dia da festa, você abre o aplicativo e vão estar lá todas as músicas que seus amigos escolherem, seus convidados escolherem. Enfim, tem uma série de aplicativos dentro dessa loja. E os desenvolvedores que quiserem também desenvolver vão entrar no developers.deezer.com e vão encontrar as instruções de como utilizar.
E criatividade ao limite aí.
Criatividade ao limite, óbvio.
Beleza, muito obrigado pela presença.
Obrigada a você.